sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de podcast que está ajudando empreendedores de negócios conscientes a olharem para os seus próprios medos, que o momento atual está nos trazendo, a gente sabe disso, e entenderem como a gente pode usar isso como um gatilho para redescobrir o propósito dos nossos negócios. Para quem não me conhece, meu nome é Natália e eu ajudo empreendedores a darem vida ao seu propósito em forma de negócios conscientes, mostrando que é possível sim fazer um impacto positivo no mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Por que uma consultora de marketing e negócios está falando sobre autoconhecimento, propósito, olhar para dentro? Bom, a gente sabe que para ser um bom empresário, um bom empreendedor, você precisa estar bem consigo mesmo. Você precisa olhar para dentro e lidar com seus medos para assim poder agir com ações táticas e estratégias. Porque se você não olhar para dentro e ver o que está acontecendo com você agora, vai ser impossível ter um resultado consistente a longo prazo. Eu quero ajudar aqui os empreendedores a tornarem os seus negócios mais conscientes, resumindo. Por isso, hoje eu quis trazer a Cláudia, uma multipotencial, Tea Sommelier, terapeuta, professora de yoga e muito mais, uma mulher super profunda e com muito conhecimento de autoconhecimento. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no curso dela sobre o assunto, ela vai dar todos os detalhes para vocês depois. E a gente acabou de se conhecer, mas a gente já descobriu várias conexões logo de cara sobre assuntos que a gente vai falar aqui agora e alguns outros de vida. A Cláudia vai nos ajudar um pouquinho com uma coisa que eu amo, que é como colocar o autoconhecimento em prática para fazer florescer o nosso próprio propósito. Então, Cláudia, conta um pouquinho pra gente quem você é, o que você faz e como você vai poder ajudar a gente hoje.
Olá, Natália. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Natália, por estar aqui. E meu nome é Cláudia Gomes. Faço um pouquinho de tudo isso que a Natália mencionou e um pouquinho mais. E, bom, eu hoje moro no Peru, faz 2 anos e meio que eu estou morando em Lima, e nesses 2 anos e meio, desde o momento em que eu saí do Brasil, eu tinha uma escola, eu tinha um espaço, eu tinha meus clientes, e a vida me traz essa surpresa, né, essa mudança. E quando eu cheguei aqui no Peru, sem conhecer ninguém, sem falar direito a língua, eu me vi realmente num espaço, né, dentro de mim que eu precisei mergulhar para saber como que ia ser dali para frente, como que eu poderia aplicar o meu trabalho nesse ambiente desconhecido, onde tudo era novo, e eu não sabia. Então, eu precisei, durante um determinado período, e a partir do momento que eu me mudei para cá, mergulhar fundo dentro de mim e reconhecer realmente quais eram as minhas potencialidades e o que realmente eu gostaria de oferecer para as pessoas e como eu gostaria de oferecer isso para as pessoas. Eu realmente, naquele momento, eu tive algumas dúvidas perante o que eu fazia. E isso me trouxe, assim, momentos altos e baixos. E nesse alto e baixo, eu digo sempre uma coisa, que eu mergulhei na noite escura da minha alma, porque só assim, quando a gente mergulha nesse lugar, a gente descobre tanto o nosso lado positivo como o nosso lado também negativo, né? E os dois se somam. E foi então que, a partir desse momento, uma pessoa que trabalhava com os clientes assim, olho no olho, pele a pele, eu precisei refazer toda a minha história e criar uma nova forma de levar o meu serviço, o meu trabalho, né, os meus potenciais para o mundo afora. Foi então que eu fui gradativamente me estudando, me observando, perguntando para mim mesma, lidando com os meus medos, lidando com as minhas inseguranças. Eu precisei, dessa forma, fazer uma ressignificação de tudo que eu era, de todo o meu trabalho. E eu fui, aos poucos, aprendendo, estudando também uma nova forma de trazer para o meu público, para os meus alunos, para os meus clientes, aquilo que eu já fazia, mas de uma forma diferente. Foi então que eu acabei organizando um curso principalmente para as mulheres, que sempre foi o meu foco, trabalhar com mulheres, hoje não mais, né? Mas sempre foi até então. E eu criei um curso online, Tecer Mulher, onde abrange tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu faço, em um só recurso. E então eu pude, de alguma forma, experimentar essa nova forma, né, de trabalhar dentro da minha casa, dentro do meu núcleo, mas levar também tudo que eu já sabia, tudo que eu conhecia, tudo que eu já fazia para as pessoas. E isso foi uma grande transformação para mim, porque eu não sabia direito digitar um computador, né? E isso me deu novas habilidades e isso me deu novas oportunidades também. E eu nunca estive em contato com tantas pessoas como hoje, né? Onde houve toda essa transformação na minha vida.
Ou seja, Cláudia, você teve uma disruptura assim, de que muita gente está tendo agora, está tendo hoje. Você já teve lá atrás. Então, você meio que viveu o que muita gente está vivendo agora, só que lá atrás. Então, você teve toda a experiência, teve os aprendizados, teve o mergulhar em si, olhar para o outro e aí tentar achar a melhor solução para sua audiência. Muito legal.
Exatamente. É um desafio muito grande você sair da sua zona de conforto e ter que lidar com o desconhecido, com o medo, com a insegurança e até uma certa ansiedade, né? Que o medo e a insegurança ela traz, a preocupação. Uhum. Porque você não sabe se aquilo vai dar certo, você não tem um know-how daquilo e você não sabe fazer, então você não tem experiência. E isso traz mais ansiedade ainda e mais preocupação, será que vai dar certo? E isso foi algo bem interessante, porque eu precisei lidar com a minha criatividade. Então, realmente, naquele momento, eu precisei lidar com algo que eu achava que eu conhecia, que era a minha criatividade. Mas que quando eu lidei com ela, realmente, eu coloquei ela na minha frente, falei, vamos lá, a gente precisa criar alguma coisa nova. Foi uma grande surpresa para mim, falar, uau, é possível. Algo que não era possível fazer online, 100% online, é possível. Então, foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante, muito renovadora para a minha vida, porque eu aprendi coisas assim, realmente acrescentou demais no meu trabalho. E uma coisa que eu falo muito para as pessoas, quando as pessoas hoje vêm me perguntar como que está sendo para você essa nova experiência, ficar em casa, quarentena, etc., eu vou dizer para você que é o que eu falo para todo mundo. Para mim não foi diferente. Para mim não mudou a minha. Eu venho nesse processo. O meu escritório é a minha casa. O meu escritório é um espaço que eu criei para atender as pessoas. Foi fácil? Não foi fácil. Como até hoje, em qualquer negócio, em qualquer coisa que nós façamos, nos proponhamos a fazer, existe o seu desafio, existe a sua descoberta. Só que essa descoberta, ela vai depender muito de como você se descobre também fazendo aquilo que é muito novo. E muito novo não só para uma pessoa, mas novo para muitas pessoas, né? Então, isso realmente foi bem interessante, porque a minha rotina, ela não mudou. Eu já estou nela há 2 anos e meio.
Isso é bacana. Então, acho que você vai conseguir ajudar a gente aí com várias informações. Eu queria voltar em um ponto específico. Você falou que você conseguiu acessar a sua criatividade, né? Eu acredito que a gente consegue acessar a nossa criatividade e prover um serviço que efetivamente vai ajudar as pessoas e a nossa audiência vai comprar quando a gente olha para dentro e olha agora, falando desse momento, e olha para a nossa ansiedade e para o nosso medo. Como é que você fez essa transição entre medo e ansiedade para a criatividade?
Muito legal. Essa pergunta ela é fundamental. Primeiro, a gente precisa entender que o medo e a ansiedade, elas são emoções, né? E que nossas emoções, elas são um conjunto de respostas químicas, neurais, que o cérebro, ele sofre quando ele recebe estímulos de fora, né? Estímulos do ambiente. E essas emoções, elas, quais são as emoções primárias, né, inseridas nisso? O medo. O medo é uma emoção primária. E que quando a gente está passando por um momento de transição, um momento de desafio, o medo, essa emoção tão primitiva, ela é a primeira que é acionada, né, por todo esse conjunto de respostas químicas e neurais, que é a resposta do nosso cérebro. E que depois disso vem o sentimento, né? Que como a gente se sente depois que uma emoção toma conta de todos nós. Como eu lidei com o medo e com a ansiedade, eu vou dizer para você, foi fácil? Não, não é fácil, porque você está constantemente, antes de você se autodescobrir, você está constantemente sendo ameaçado, entre aspas, por essa emoção e, consequentemente, o sentimento que ela gera, que muitas vezes pode ocasionar tristeza, pode ocasionar ansiedade, etc. Uhum. E como que eu lidei com isso? Bom, eu me lembro que logo quando eu comecei, eu me deparei com esse fato, né? Bom, eu não vou conseguir mais trabalhar da forma como eu trabalhava antes, eu vou ter que recriar tudo isso. Eu senti um desconforto muito grande. Eu não posso nem dizer que foi um grande medo, mas eu senti um desconforto muito grande. E ali, naquele momento, eu precisei realmente parar, olhar para dentro de mim e falar: bom, Cláudia, você reconhece os seus potenciais, você realmente sabe quais são os seus potenciais, e é necessário que você olhe para eles e pergunte para esses potenciais, né? Que são eu mesma, né? Pergunte para esses potenciais. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer a máquina andar?
Uhum.
Né? E nesse momento em que eu comecei a fazer isso, Natália, uma das coisas, um dos recursos que mais me ajudaram foi a minha experiência, por eu ser bastante criativa, a minha experiência nesse quesito, que era começar a criar coisas malucas.
Ou seja, você começou a testar. Você olhou primeiro para dentro para entender o que, por que você estava ali fazendo o que você estava fazendo, né? O que estava por trás de tudo. Aí você acessou sua criatividade para testar coisas novas, foi isso?
Primeira coisa, eu precisei saber que eu estava com medo daquilo.
Uhum. Tá,
medo não dá conta de reconhecer minha insegurança. Acho que a palavra é a minha insegurança.
Tá.
Segundo ponto foi reconhecer que se eu não fizesse nada, aquela insegurança continuaria e eu não desenvolveria nada. Então, eu precisava fazer alguma coisa, não podia ficar parada. E o recurso de não ficar parada, na verdade, foi olhar para dentro. É muito precioso o momento onde a gente para, porque a tendência quando a gente tem medo, insegurança, é ficar dando tiro para tudo quanto é lado.
Uhum.
E não é esse o ponto.
Tá.
O ponto, a partir do momento que você está numa situação desafiadora, precisa mudar uma questão, precisa transformar aquilo, ressignificar aquilo, a primeira coisa que há uma necessidade de ser feito é para tudo, olha para a circunstância, olha pra, principalmente para aquilo que você tem medo. Qual é o teu medo? Por exemplo, o meu medo era não conseguir mais trabalhar no que eu fazia. Eu queria, porque aquilo era o meu potencial. Ali eu tinha as habilidades.
Uhum.
Só que eu também reconheci as minhas não habilidades. Ao momento que eu parei, falei, ok, qual é meu medo? Meu medo é não prosseguir. Meu medo é não conseguir trabalhar. O meu medo é não conseguir ganhar dinheiro. Meu medo também é não conseguir levar aquilo que as minhas habilidades em prol de muitas pessoas. Então, o que foi isso? Foi o momento de parar, de olhar para aquilo. Falei, esse é o meu medo, então. É possível fazer alguma coisa? Sim, é possível. Como? Ainda não sei. Agora, é como se você entrasse dentro de você e começasse a vasculhar. Sabe um baú que está cheio de coisas? Você começa a tentar buscar uma ideia, algo precioso ali dentro? Foi isso que eu fiz. Eu comecei a buscar dentro de mim vários recursos. E eu percebi que eu não tinha determinados recursos, como a habilidade de mexer com online. Entendeu? E aí foi onde eu precisei reconhecer isso e então fortalecer outras habilidades ou desenvolver habilidades que eu não tinha antes. Isso eu acredito que o medo, a insegurança e a ansiedade, quando elas nos acometem, elas partem desse princípio principalmente, pela nossa dúvida da nossa se realmente nós vamos conseguir ultrapassar aquele desafio.
A dúvida da nossa resiliência, né?
Da nossa resiliência, exatamente, exatamente. Esse é um ponto bem, bem interessante. Como transformar a nossa resiliência nesse momento, né? Como trazer resiliência nesse momento desafiador. Então, eu precisei fazer isso. Primeiro, reconhecer que aquele era um momento de transição na minha vida e que uma grande oportunidade para que eu fizesse diferente, para que eu me transformasse. E o mais importante, mergulhar dentro de mim, começar a vasculhar a minha criação, as minhas ideias, né? Algo que eu ainda não tinha acessado, porque a gente é cheio de recursos, mas a gente fica tanto na zona de conforto, tanto ali naquele ritmo que a gente não faz diferente, sabe? É o acordar, fazer aquilo, volta, faz outro dia de novo aquilo e tal. E isso vai minando com os nossos recursos criativos. Então, quando a gente passa por esse desafio, vai chegar um momento, depois que você aceita o seu medo, depois que você aceita a sua insegurança, depois que você olha para esse local e vê que você precisa transformar, você então começa a ter acesso a recursos internos que você não tinha antes. Então, você começa a trazer para fora esses recursos, só que esses recursos, eles não vêm com manual. Não vem dizendo, olha, faça isso, 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 isso. Você tem que testar. Você tem que colocar aquilo em prática, né? E testar suas habilidades. E aquilo que você não tem habilidade, mas é necessário naquele momento de transição, você vai trabalhar para desenvolver aquela habilidade. Né? E aquilo pode se tornar um grande potencial na sua vida. E foi assim que foi. Né? Foi esses 2 anos e meio, foi onde eu me redescobri, onde eu precisei mergulhar naquela escuridão minha, sentindo medo, sentindo insegurança, o que eu vou fazer agora, como eu vou fazer, buscar os meus recursos, mas antes aceitar, né, aquele momento, reconhecer as minhas habilidades, os meus potenciais e dizer para eles, bom, agora a gente vai precisar fazer diferente, vamos juntos? Foi onde mergulhei, comecei a criar coisas novas, comecei a juntar tudo que eu fazia antes ali presencial num novo recurso online. Precisou modificar muitas coisas? Sim, precisou modificar muitas coisas. É diferente? É diferente. Mas não é por ser diferente que não seja também rico, que também não traga... que não seja bom para as pessoas, que não transforme também as pessoas. Então, foi bem interessante, tá? Então, agora, eu acho muito incrível o que está acontecendo nesse mundo, porque é onde todos nós vamos precisar mergulhar nesse lugar dentro de nós, ter firmeza, né? Enraizar nossas habilidades realmente, os nossos potenciais, e agora reconhecer que esses potenciais, eles podem sim serem realizados e manifestados de outra forma.
Isso é muito bacana de ouvir, porque sua caminhada é muito rica e muito rica para nós agora, que estamos passando por isso agora e tendo que fazer os ajustes agora. Então, o fato de olhar para dentro, reconhecer suas habilidades, ver, aí olhar para fora, ver como você podia ajudar e aí encontrar as formas de fazer isso, de acordo com o seu propósito, qual era a sua missão, o que sua audiência queria, como você poderia transformar a vida das pessoas, aí foi ajustar a forma em si. Isso acho que é uma grande lição para todos nós e para todo mundo começar a repensar mesmo. Porque você era do offline, total, estava no offline, estava lá com seu espaço, os atendimentos presenciais, e agora você teve que, há um tempo atrás, teve que já fazer toda essa transformação e passou por isso e está feliz com isso e está vendo as transformações que está fazendo na vida das pessoas, que é o que é gratificante no final, é ver o valor do seu trabalho ali e você conseguindo ajudar pessoas de fato. Isso é muito legal. E aí eu queria entrar um pouquinho mais no que... um pouquinho do que você falou de propósito claro no trabalho, né? Por que que isso é tão importante para você? Você acha que sem ter olhado para dentro e ter reconhecido lá dentro por que você estava fazendo o que você estava fazendo e ir direto para as táticas, para o online, você recomenda? Não? Como é que é isso para você?
Para mim, Natália, o autoconhecimento é o bem mais precioso da humanidade. Sem a gente saber o que a gente é, o que a gente deseja, eu acredito que a nossa jornada ela se torna bem mais desafiadora, porque a jornada já tem o seu próprio desafio natural, que é para o nosso desenvolvimento. Mas se a gente não faz o nosso papel, que é realmente quem eu sou, caramba, qual é... Quem é a Cláudia? Mas não é a Cláudia, a sommelier de chá, não é a Cláudia isso, aquilo, não é fulano isso, aquilo. Quem é ela como ser humano? O que isso representa? Uhum. O que eu gosto? Como eu sou? Quais são as minhas habilidades? O que eu gosto de fazer? Uhum. Quais são os meus medos? Quais são as minhas inseguranças? O que eu tenho dificuldades? Ou seja, tanto habilidades como dificuldades, a forma como eu penso, como eu penso. A gente vive em um mundo em que, se a gente realmente parar e observar, a gente está muito grudado um no outro. O que o outro faz, ah, isso é bom, ah, isso não é. Mas quem realmente somos nós, individualmente? Uhum. Quem sou eu, individualmente? Será que quem está ouvindo aqui agora sabe quem ele realmente é? O que é realmente importante para ele? Sem a massa, sem o envolvimento e o estímulo da massa? Quem são essas pessoas? Quem eu sou realmente? Esse é um trabalho para uma vida inteira. E se isso é estimulado desde o início da vida de uma criança, eu acredito que esse ser humano, ele caminha pela vida no seu máximo de potencial. Então, eu acredito que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a gente realmente viver num momento como a gente está vivendo, um momento de transformação, e fazer desse momento desafiador de transformação um momento realmente histórico para todos nós. Né? E quando eu falo histórico, não estou falando algo assim. Não, histórico individualmente para cada um de nós. Porque sair da zona de conforto requer esse autoconhecimento, senão a gente não sabe o que fazer. Quando a gente passa por um desafio, se a gente não se conhece, a gente não sabe que a gente tem a capacidade de lidar com todos os empecilhos que vão surgir no meio do caminho. Então é fundamental um trabalho onde eu possa me desenvolver como pessoa para que eu possa me conhecer de verdade. Poucos são os seres humanos que realmente se conhecem. E quando eu falo de se conhecer, tudo isso que eu falei, né, tá englobado, mas também tanto seus pontos positivos como seus pontos negativos. E o autoconhecimento, ele vai ajudar todos nós, reconhecendo o potencial, reconhecendo habilidades e também as não potências que nós possuímos, né, algo que a gente precisa desenvolver. É fundamental para que a gente descubra o nosso propósito. Agora, falando um pouquinho sobre o propósito, eu queria ilustrar uma coisa assim, bem importante sobre isso. Muitos de nós vivem uma ilusão na busca do propósito. né? Quando a gente fala assim, propósito de vida, muitas vezes eu vejo pessoas passando uma vida inteira em busca do seu propósito. Uhum. E o propósito sempre esteve ali, na cara da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que o propósito de vida nem sempre é o que se faz, mas é o como se faz. Por isso, o autoconhecimento é imprescindível, porque talvez eu possa não ter descoberto o meu propósito, mas eu tenho uma porção de habilidades. E, na verdade, propósito é a somatória das habilidades. Na verdade, o propósito é o como eu faço, não é o que eu faço. Então, se você pegar todas as suas habilidades, se você pegar todos os seus potenciais, realmente reconheça-os e faça deles o seu propósito de vida, que é como que eu vou fazer isso, como que eu vou colocar essas habilidades manifestadas, como que eu vou colocar os meus potenciais manifestados. É esse como que a gente talvez necessita trabalhar nessa autodescoberta para que ele venha pouco a pouco se manifestando. E isso não é da noite para o dia. Isso muitas vezes a gente passa uma vida inteira descobrindo, redescobrindo, ressignificando o como fazer. Mas o que eu acredito que seja o principal quando a gente fala de propósito de vida é a somatória das nossas habilidades, é os nossos potenciais que podem vir a se tornar um propósito de vida a partir do momento que eu descubro como fazer. E o como fazer, ele está muito mais ligado ao como eu me sinto fazendo aquilo. Como eu me sinto fazendo daquela maneira. Porque muitos de nós, a gente tem estudo uma vida inteira e faz mestrados e doutorados, mas nós não sabemos o como colocar aquela habilidade, aquele estudo, aquele conhecimento na matéria. A gente não consegue manifestar em prática. Uhum. E aí é onde nós nos frustramos muito. E muitas vezes acreditamos que descobrimos que aquilo não era o nosso propósito. Aí vamos para outra coisa, e vamos para outra coisa. E, na verdade, o caminho é muito mais curto. É o como fazer, não é o que fazer.
Ou seja, entendo. E eu acho muito interessante essa análise, porque é muito diferente do que a gente ouve por aí, mas também ajuda muito as pessoas que ficam estagnadas na procura do propósito, porque fica muito só na mente, né? Eu acho que isso liga muito com o fato de que você tem que colocar em prática, porque vai ser na prática que você vai ver o que você falou, como você se sente, e se o mundo precisa daquilo de fato, né? Porque pode ser que aquilo esteja muito na sua cabeça, mas quando você coloca em prática, o mundo não tá precisando daquilo, não tá pronto para receber aquilo. Então, de fato, aquilo não vai ser... O seu propósito de vida, você pode fazer em paralelo com o seu trabalho, mas já que aqui a gente está colocando o propósito como um trabalho de fato para ter um impacto social, ambiental, né? Um impacto positivo e que transforme a vida de pessoas de uma forma positiva, porque quando vem dentro de você, de verdade, ele é positivo, é colocar em prática, porque aos poucos você vai ajustando, você vai entendendo como você pode servir melhor as pessoas através do seu propósito. E aí o seu propósito, ele vai se construindo ao longo da sua vida e você vai descobrindo ele nesse caminho. E aí você tá efetivamente colocando a mão na massa e efetivamente fazendo e ajudando pessoas. Esse olhar, ele é diferente, mas ajuda muito para quem tá parado, né? Então pega aquele seu, aquele gut feeling, né? Aquele sexto sentido que a gente acha que e tenta fazer alguma coisa, porque é no tentar que aí você vai ter as respostas, você vai entender, você vai sentir se é aquilo mesmo ou não, você vai ter resposta da sua audiência, do seu público. Então, isso pode ajudar bastante. É uma forma diferente de se olhar e que eu concordo 100%, que foi também a minha caminhada, foi também eu fazendo, colocando a mão na massa, que eu fui entendendo um pouquinho qual que era o meu propósito de fato.
E é muito, muito bacana você acrescentar isso, é exatamente isso mesmo, porque a gente tem, como seres humanos, alguns mais agravado isso, o imediatismo, que é o que causa, né, toda aquela ansiedade em nós. As coisas, né, as nossas habilidades, o nosso trabalho, o nosso propósito, seja lá o nome que a gente coloca, ele tem um processo. Ele tem um processo de acontecer. Ele não é algo que acontece imediatamente. Então, ele vai aos, como você mesmo falou, é a prática. Então, tem determinadas coisas das nossas habilidades, do nosso propósito, os nossos potenciais, em que a gente precisa ganhar experiência para atingir um determinado ponto. Uhum. E é exatamente começar essa caminhada pouco a pouco, muitas vezes do zero, ela é essencial para que até você desenvolva outras habilidades no meio do caminho para potencializar aquela sua habilidade máxima, que é nata, sabe? A todo, a você mesmo. Então, eu penso que isso seja fundamental, que é aquele exercício da paciência e da confiança, né? Que quando você se propõe a fazer algo, como você se propõe, e dar o tempo para o amadurecimento.
Uhum. Concordo 100%. O tempo de se olhar, se entender e amadurecendo as ideias é fundamental. Só que, infelizmente, a gente vê por aí, principalmente quando a gente, né, já quer começar agora e começa a ver fórmulas mágicas ou pessoas que em pouquíssimo tempo ficaram milionárias, e isso, e todo mundo tem que entender, isso é exceção. Não, sim, que não pode acontecer com a gente, não tô falando nada disso, eu sou, né, abundância 100%. É, mas a gente também tem que entender que cada um tem o seu processo e cada um tem sua história de vida. Então, não dá para olhar o que tá para fora, achar que é 100% verdade e achar que 100% daquilo vai acontecer com você daquele jeito. Então, a paciência é uma coisa super importante. Sim, super importante. E a ação ligada à paciência é mais importante ainda. Então, exato, o tempo inteiro ir fazendo, ir testando, olhando para dentro. E com muita paciência e resiliência, principalmente agora, né?
Exatamente.
Adorei esse último insight, foi maravilhoso. E aí eu queria, a gente falou, né, muitas teorias e como as pessoas podem encarar esse momento agora. Mas eu queria algumas práticas. O que você recomenda, Cláudia, da gente fazer, não sei, meditações de manhã, alguma meditação específica, ou onde procurar, que profissionais procurar, se a gente não consegue fazer isso sozinho, o que a gente pode fazer, porque falamos de ação, para olhar para dentro?
Tá. Eu vou falar algumas coisas bem simples, tá? Porque nem todo mundo tem, né, tem recursos, e nem todo mundo tem também a disciplina de fazer determinadas práticas. Mas eu tenho alguns recursos, algumas ferramentas que ajudam muito as pessoas, e eu, simples, e que eu falo isso para todo mundo. Bom, principalmente quando nós estamos passando por momentos desafiadores, como esse que nós estamos vivendo agora, onde a gente vai precisar nos reformular completamente. A primeira coisa é a gente poder ter momentos no nosso dia. Hoje está todo mundo dentro de suas casas. Então, separar momentos no seu dia onde você realmente, sabe, você consiga ficar com você. Eu não estou pedindo aqui para que você pense em alguma coisa ou faça nenhum tipo de meditação. Mas que você faça o seguinte, sei lá, prepare um chá, né, alguma coisa assim, uma bebida quentinha, uma infusão, pega um bloquinho, pega um caderno, deixa ali com uma caneta do seu lado. Você senta e vai tomando, vai degustando aquele chá, aquela bebida, pouco a pouco. Se você consegue ver algum horizonte ou algum cenário interessante, mas que não te distraia muito. Enfim, não é para você pensar em alguma coisa específica. Você vai tomando aquele chá, vai respirando, vai assentando, sabe? Vai trazendo a sua presença para o seu corpo. A gente fica muito na mente. E muitas vezes a gente precisa voltar para o corpo para que a mente ela tenha espaço realmente para criar. E um dia sim, outro dia também, até que vai chegando um determinado momento em que algumas ideias, elas vão começar a surgir. Então, quando você estiver ali tomando o seu chá, respirando profundo, quieto, procure olhar o que você está sentindo. Se você está sentindo medo, escreva lá, medo. Como que você sente esse medo? Pode ser também uma ansiedade? Escreve lá, ansiedade. Como você sente aquela ansiedade? Isso, e assim vai. Tudo que você estiver sentindo. Todos os seus medos, toda a sua ansiedade, as suas preocupações. Você vai colocando aquilo escrito. Talvez o medo, quando você perguntar para ele o que, que eu estou sentindo em relação a esse medo, por que, que eu sinto medo, o que, que eu sinto quando eu sinto medo, você vai lá escrevendo. Talvez isso tudo pode ser que te dê um caminho. Por exemplo, se você está ali, escreveu medo, e esse medo você consegue encontrar uma resposta dentro de você, onde medo de ficar sem dinheiro, medo de ficar doente, medo de perder as pessoas que estão do meu lado. Enfim, você vai conversando com aquele medo e vai descobrindo da seguinte forma: tal medo, tem algo para se fazer em relação a esse medo agora? Você vai pontuando. Medo de ficar sem dinheiro. Perder o emprego. Tem algo que você pode fazer naquele momento? Nesse momento, agora, em relação a isso? E você vai pontuando. Ou seja, vai chegar ao longo de alguns dias, com tudo isso, você colocando tudo que você está sentindo, todos os seus medos, suas inseguranças, conversando com isso que está dentro de você, pode vir, e foi assim que aconteceu comigo, pode vir, começar a vir criações, coisas novas. Porque muitas vezes, Natália, em relação a medo e ansiedade, a gente só fica sentindo, mas a gente não faz nada para mudar aquele quadro. E quando faz, fica dando tiro para tudo quanto é lado. E não é esse o ponto. Óbvio que tem situações que precisam ter reações nossas imediatas, rápidas, né? Mas a maioria, ela requer atenção. Então, você buscar, esse é um trabalho de autoconhecimento muito simples, você não precisa ficar fazendo nada, se você não gosta de meditação, nem meditar, mas simplesmente reconhecer o que você está sentindo. Porque a partir do momento que você reconhece o que você está sentindo, que é um recurso interno, os outros recursos começam a aparecer também. As perguntas são super importantes. Então, pergunte para o seu medo, pergunte para a sua insegurança, pergunte para as suas dúvidas, o que elas têm para você naquele momento. Pergunte o que eu posso fazer dessa situação agora. Uma resposta vai vir. Pode ser que seja nada, ou pode ser que venha uma ideia. Entende isso? Esse é um recurso maravilhoso.
É maravilhoso.
Onde a gente começa a tirar dentro de nós as nossas ferramentas internas, que muitas vezes só está esperando uma brecha para que apareça.
Sim.
Pode falar.
Eu faço também esse exercício quase que todos os dias, no final do dia, de colocar sentimentos no papel mesmo, e realmente ajuda bastante. Meio que trazer um momento de lentidão e respiração e presença é muito importante. Como se você estivesse limpando o que você está sentindo.
Isso.
Essa sensação de limpeza do sentimento. Às vezes, até quando está muito carregado o papel, eu vou lá e queimo o papel. Muito isso. Cuidado, mas até dá uma ajudada. É uma prática muito simples, que quando eu comecei a fazer, até achei estranho, mas eu falei, vamos lá, né? Vamos dar uma chance. E que realmente foi muito positivo, realmente ajudou bastante. E recomendo, é verdade. Essa é uma prática muito simples e que ajuda mesmo. Até a gente ter um pouco mais de contato com os nossos sentimentos, que para mim também, e aí eu não sei quem tá ouvindo, vocês que estão ouvindo a gente, também tem dificuldade de, ou já teve, de entrar em contato com o sentimento. Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então, saber o que eu estava sentindo sempre foi uma dificuldade muito grande para mim e foi uma habilidade que eu tive que desenvolver. Não, nem uma habilidade, porque isso a gente sabe naturalmente, né? Mas para mim estava bloqueado, então eu tive que desbloquear isso. Então, você está ouvindo a gente e é uma pessoa que é mais mente e mais prática que nem eu, desbloquear essa habilidade, desbloquear isso de acesso aos seus sentimentos, para você olhar para o sentimento, realmente faz muito criativo. E foi o processo que eu senti comigo mesma, de acessar muito mais criatividade, muito mais resiliência, paciência. Isso foi muito incrível. Obrigada por...
Isso é fundamental, porque as emoções, os nossos sentimentos, eles necessitam ser reconhecidos, né? Eles têm uma razão de estar ali. E a maioria de nós não dá importância. E quando damos uma certa importância, é para bloquear. Então, se eu estou num processo de ansiedade, que advém geralmente de medos e preocupações, excesso de preocupação, e eu não olho para aquela ansiedade devidamente, ela vai cada vez mais se tornar mais forte e até virar uma patologia. As emoções, elas estão ali como um GPS para informar para todos nós que alguma coisa está fora, o caminho não é aquele. Uhum. Alguma coisa precisa ser ajustada. Então, nesse momento principalmente, onde mundialmente todas as pessoas estão sentindo medo, inseguras e não conseguem vislumbrar o seu futuro, estão dentro de suas casas, dentro dos seus casulos, e eu uso um termo que estão infusionando, né? Esse é um termo de nós, né? Sommelier, né? Infusionar um chá, infusionar uma erva, estamos todos infusionando, é imprescindível que nós reconhecemos e validamos o que nós estamos sentindo. Porque o que nós estamos sentindo, ele vai apontar o caminho. Ele vai trazer algum nível de criatividade para a gente transpor aquele momento. Então, uma outra coisa que é muito bacana também fazer, e isso é uma das práticas que eu dou no meu curso, é as páginas matinais. As páginas matinais, elas são páginas criativas, que simplesmente funcionam da seguinte maneira. Você acorda pela manhã, senta na cama, coloca os seus óculos, né, para você poder enxergar, ou não, melhor ainda, se não, pega uma folha em branco, pega uma caneta e começa simplesmente a escrever absolutamente tudo que vem à sua mente. Tudo. Vão parecer palavras aleatórias, vão parecer frases aleatórias, ou simplesmente você vai preencher lá uma folha escrito, não sei o que escrever, não sei o que escrever, não sei o que escrever. Não importa. Se você começar a fazer isso, dia após dia, dia após dia, isso é um recurso criativo, tá? Isso não é brincadeira, é um recurso criativo que pode te ajudar a limpar o seu mental. Então, é como se fosse uma faxina mental que você realiza. E tem que ser de manhã. Dali uns dias, se você conseguir ficar uma semana fazendo isso, no sétimo dia vai começar a sair coisas muito interessantes. Você não pode ler aquilo durante 7 dias. Quando você for ler, você vai ver que você escreveu certas coisas que eram muito profundas e que você não imaginava que tinha aquilo. Você não imaginava que certas preocupações estavam dentro de você. E começa, então, só a partir do momento que a gente dá vazão a esses sentimentos, a essas emoções, que a criatividade, ela pode fluir. Então, esse é um recurso criativo para que te ajude não só a limpar o seu mental, mas também dar crédito para as suas emoções e seus sentimentos, como também uma maneira de você ativar a sua criatividade. Mesmo que você não saiba escrever, mas que você não tenha habilidade com escrita, porque não é esse o propósito é purificar a mente, é limpar o estado mental.
Achei muito maravilhoso e vou começar a fazer essa prática. Eu fazia uma coisa parecida, mas eu não estava mais com essa disciplina, não, de fazer todos os dias. Eu vou fazer logo de manhã, quando eu acordar. Gostei, adorei. Uma prática super simples também, que a gente pode começar a aplicar agora, para começar a olhar para dentro e acessar a criatividade, para ir botar a mão na massa e fazer os ajustes que a gente precisa fazer para ficar parado, né?
Oi? Exato. E fora isso, né, Natália, todos esses recursos, né, de deixar fluir as emoções, os sentimentos, a criatividade, eu acredito que todos nós estamos necessitados mesmo de voltar para o nosso corpo, para o nosso templo, uhum, né, e aprender a um pouco mais sobre essa ferramenta, nossa roupagem, né? Que é o que faz realizar as coisas na nossa vida. Então, esse é o momento onde, em algum grau, todos nós estamos passando por certas ansiedades, uhum, e voltar para o corpo, esse é um critério fundamental. E um deles, a forma, né, que você pode fazer isso, é através da sua respiração. Então, tem muitos recursos, né, na internet, hoje em dia, mas você começar a prestar atenção na sua respiração é fundamental para você também baixar o grau de ansiedade. Uhum. Para você trazer as suas potências corporais, você acalmar o seu coração, você aliviar o nó do seu estômago, para você aliviar o nó da sua garganta. Então, respirar de forma consciente, porque ela é um recurso tão imprescindível que ela é automática, né? Mas trazer essa função, você olhar para essa função de uma forma mais consciente, mais presente, ela é um fator principal do estado de atenção plena. Então, hoje, como nós estamos mais ansiosos e mais receiosos, o nosso estado de atenção plena, ela está muito fraca, muito enfraquecida. Então, nós estamos muito lá no futuro. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Como que eu vou fazer? E pouco aqui no momento presente. Então, esses recursos que eu apresentei, muito simples, ele faz com que faz com que a gente traga a nossa atenção para o momento presente. E todas as vezes que você se sentir ansioso, ansiosa, com medo, inseguro, insegura, para tudo que você está fazendo. Começa simplesmente a respirar profundo, sem forçar, com calma, com presença, observando a respiração em várias partes do seu corpo. Isso vai ajudar toda aquela adrenalina baixar e você, a mente, focar um pouco melhor. E aí sim, você começa a pensar melhor. Ninguém pensa de uma forma positiva se a mente está em tudo quanto é outro lugar. No futuro, nas preocupações, na ansiedade. Isso é imprescindível para que nós tomemos as ações corretas, para que a gente tome as atitudes corretas, escolhas corretas, para que a nossa criatividade ela seja abundante. Nesse momento, é imprescindível que a gente exercite a nossa atenção no momento presente. Então, a respiração,
ela é uma ferramenta. Concordo 100%. Respiração ajuda 100%. Muito mesmo, até para aliviar. Porque nada mais é, né? Medo e ansiedade é sempre você pensando ou não conseguindo lidar com algum sentimento que, na verdade, não está ligado com o agora, né?
Exatamente.
E a respiração vai te trazer de volta. Isso ajuda muito mesmo. Durante o dia, e está todo mundo numa loucura, acho que a maioria das pessoas estão trabalhando, acredito que a maioria está trabalhando mais do que nunca. Uhum. E a respiração é uma aliada muito forte para conter essa ansiedade aí que vem pra gente durante o dia e a gente nem sabe da onde. E a respiração ajuda mesmo bastante.
Aí, a respiração, ela pode, inclusive, ajudar você a descobrir de onde vem aquela ansiedade. Que muitas vezes nós estamos tanto no automático. Então, por exemplo, ouviu uma notícia não positiva. A gente está tão fora do corpo que a gente nem percebe que foi aquela notícia que desencadeou um processo de ansiedade. Ou, de repente, um pensamento que veio não tão positivo, que também desencadeou um processo de ansiedade, preocupação, e que, sem a gente perceber, como é automático, como a gente não está prestando atenção, faz com que tomamos algumas atitudes errôneas que não era para ser tomada naquele momento. Ou seja, a atenção no momento presente, volta para o agora, é imprescindível mais do que nunca nesse momento que nós estamos vivendo. Então, preste atenção, volta para o teu corpo através da respiração. Todas as vezes que você for tomar uma atitude, todas as vezes que você tiver com pensamentos obscuros, com pensamentos negativos, muito ansioso, muito agitado, volta para a sua respiração, sinta ela no seu corpo, se enraiza. A gente pode enraizar o nosso corpo quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração. Aí sim, tudo aquilo deu uma trégua, aliviou, você então tem a capacidade de pensar melhor, porque oxigena, né, o cérebro. O cérebro para de oxigenar quando nós estamos num grau de ansiedade. Então, é imprescindível todas essas ferramentas para esse momento agora.
Maravilhoso. Aí eu queria te fazer uma perguntinha. Acho que a gente já falou bastante disso, mas só para resumir aqui, o que, que você recomenda para quem está nos ouvindo agora, que quer criar um negócio com mais propósito, com uma missão mais cravada, ou que quer trazer mais propósito para o negócio que já tem? O que, que você recomenda fazer? A gente falou de algumas práticas aí, mas dessa pergunta especificamente, o que, que você recomenda?
Bom, primeira coisa, né, a gente já falou que olhar para dentro e descobrir quais são suas habilidades e potenciais. Então, se o seu negócio está relacionado às suas habilidades, aos seus potenciais, maravilhoso. Ah, mas o meu negócio não está relacionado às minhas habilidades, aos meus potenciais. Poxa, mas de repente ele pode até funcionar alinhado com aquilo que você tem de habilidade e potencial. Pode não ser algo relacionado às suas habilidades, mas ele pode ser transformado. Segundo ponto é que quando nós temos algo que nós gostamos de fazer, queremos ganhar dinheiro com aquilo, se torna realmente o nosso ofício, e vamos usar essa palavra missão, tá? Vamos usar assim, com muito cuidado, com muito carinho essa palavra missão. Acredito que uma maneira muito interessante da gente se relacionar com esse trabalho é perguntar para si mesmo o que eu faço, o que contribui com o mundo, o que, que isso que eu faço contribui para as pessoas de bom. Se a resposta for não contribui muita coisa boa, aí a pergunta, você devolve a pergunta. Como então transformar isso em algo bom para as pessoas? O que, que isso vai trazer de bom para as pessoas? Como que eu posso transformar esse meu negócio em algo bom? É óbvio que o critério de bom, muitas vezes, vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas isso já é um caminho, né? Acreditamos aqui que todo mundo saiba o que é bom e o que não é. Então, esse eu acredito que seja um dos pontos principais, é reconhecer as suas habilidades, os seus potenciais, conectar essas habilidades, os seus potenciais ao seu negócio, né? E, em seguida, como que eu posso fazer com que esse meu negócio ele atinja, que é bom, que pode trazer muito benefício para as pessoas, que atinja o maior número de pessoas possível. Hoje, nós temos, né, esse canal online, que é uma das formas. Como transformar, então, o meu trabalho, o meu negócio online. E para isso, você vai precisar estudar, você vai precisar entender o seu negócio, você vai precisar entender como você funciona, quais são as habilidades que você não tem perante isso e vai ter que desenvolvê-la. E acredito que o mais importante é confiar na sua criatividade e não ter medo de errar, porque vai errar. E o errar é super importante nesse momento de desenvolvimento. A gente precisa errar para poder aprender. Então, toca para frente. Se você tem essas bem claro, quais são as suas habilidades pode ser falar muito bem, suas habilidades pode ser cozinhar muito bem. Uhum. Quais são todas as suas habilidades, seus potenciais? Você sabe. Se não sabe, procure fazer todos esses exercícios para descobrir. É. E se você já tem duas. Desculpa, Natália, não entendi.
Não, além de se perguntar para si mesmo, porque de vez em quando é difícil, né? Se a gente não tem muito essa prática para de se responder as perguntas, pergunta para os, sei lá, para os seus pais, pergunta para o seu marido, para sua mulher. Quem está em volta de você, que as pessoas acham isso? E podem vir respostas muito diferentes daquilo que você estava imaginando. Isso ajuda bastante.
Maravilhoso. E o mais importante, o nosso trabalho tem que fazer sentido. Ele tem que trazer um sentido na nossa vida. E aí esse sentido na nossa vida é muito individual. Ele está muito relacionado com aquilo que somos. Por isso da grande importância do autoconhecimento. O que eu sou? O que eu quero da vida, o que eu quero desenvolver nesse mundo, o que eu quero desenvolver, né? Quando eu falo mundo, não é só o mundo todo, mas o seu mundo, né? Sua família, sua comunidade. Qual é o sentido desse meu trabalho para essas pessoas? O que traz isso de bom, não só para mim, mas para as pessoas? Não só o recurso que eu recebo desse meu trabalho. É uma tarefa, uau, que a gente vai buscar essa resposta a vida inteira, Natália. Não é uma resposta pronta, né? Por isso que é imprescindível aquilo que você falou. Prática. Não tenha medo de errar. Vai, faz. Não deu certo alguma coisa, não é para desistir. Mas refaça, reformule. Né? Então, esse é um momento que muito, eu acho que é um chamado para que todos nós olhemos para esses lados, né? E o reformular, ele está inserido em tudo isso, né? Se reformule, se ressignifique, esse é um grande momento. Né?
É verdade. Obrigada, Cláudia, uma ótima reflexão, com certeza. Bom, eu queria te agradecer. Acho que a gente já pode ir finalizando, você passar os seus contatos, rede social, para o pessoal que está ouvindo a gente. Mas antes disso, você quer colocar mais algum ponto?
Olha, o ponto que eu gostaria de colocar, um único ponto. Confie. Confie em tudo isso. Isso é algo muito bom que está acontecendo. A gente vai ver esses resultados lá na frente. Que estejamos todos aqui para vê-los e aplaudir.
Com certeza. Com certeza. Bom, você quer passar então os seus contatos de rede social? Como o pessoal pode te achar?
Tá, bom, meu principal contato que eu tenho é pelo Instagram, que é claudiagomes.m.
Maravilhoso. Anotaram, né, pessoal? Vale a pena seguir a Cláudia. Ela posta vários conteúdos muito legais. Vale super a pena, assim, se você que está mais interessado aí em se aprofundar no autoconhecimento.
Deixa eu só corrigir aqui, Natália. É claudia.gomesm.
Ah, tá bom. claudia.gomesm.
M de Maria.
Perfeito. Perfeito. Então, eu queria te agradecer aqui, Cláudia. Obrigada de verdade por estar 100% presente e passando todo o seu conhecimento, que é muito rico e muito profundo, como eu disse lá no começo. Obrigada de verdade, de coração. Você é uma parceira aí, acabamos de nos conhecer, mas que eu já considero como parceira. Obrigada. E obrigada por todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, podem entrar em contato comigo ou com a Cláudia. A gente vai encerrando por aqui. Peço que vocês só coloquem as estrelinhas, curtem, compartilhem esse podcast com amigos e conhecidos se vocês gostaram, para ajudar mais pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigada novamente e a gente se vê no próximo episódio.
Muito obrigada, Natália.
Obrigada.
Obrigada pelo convite, muito obrigada aos ouvintes também. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês.
Obrigada, gente. Tchau, tchau.